Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. E nós não nos envergonhamos da mensagem divina para esse tempo. Nós cremos que é de acordo com a palavra e que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la no tempo determinado. Eu trouxe algumas citações comigo hoje. Antes de lê-las, desejo ler uma palavra da Santa Escritura, de Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para atuar a obediência da fé. Uma palavra maravilhosa. Nós vemos isso cumprir ainda hoje em todo o mundo. Houve determinados tempos de avivamento em certas partes do mundo. Esse parece ser o tempo da África. A palavra que nós lemos confirma-se até dentro do nosso tempo. É a revelação do conselho do nosso Deus. E aquilo que estava oculto por tempos eternos agora se tornou anunciado, revelado pelas Escrituras proféticas. E submissão de Deus, aqui está sob submissão do Deus eterno, para ser proclamado a todas as nações, aos povos gentios, para um propósito, para atuar a obediência da fé, não somente para pregar, mas para atuar a obediência da fé. A palavra é anunciada, é crida, e nós nos tornamos praticantes da palavra. Por isso, obediência da fé. Crer e praticar, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Como já anunciei, eu trouxe algumas citações, especialmente daquilo que acontece nesses dias. Vocês todos ouviram do terremoto na Califórnia. E me foi perguntado quando então aconteceria. E eu posso vos dizer, eu sei precisamente, antes da vinda do Senhor. Isso nos basta. O dia é hora, não precisamos saber. Eu vos lerei da pregação do 27/12/1964. Olhem para os terremotos lá da Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, que Deus afundará essas cidades. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e todos esses lugares sujos lá que o Todo-Poderoso Deus as afundará. Eu desejo ressaltar isso ainda mais em uma outra citação que o irmão Branham disse aqui no dia 28 de 7 de 65. Eu não oro mais pela América. Ela foi longe demais. Ela somente afundará. Também uma expressão que não é tão fácil. Mas eu procuro uma ainda onde ele diz assim, diz o Senhor. Nós não sabemos quando acontecerá. Nós sabemos que acontecerá e que acontecerá antes da vinda do Senhor. Nós não esperamos por isso. Nós esperamos pela vinda do Senhor. Mas os cientistas predizem que deve acontecer em novembro desse ano. Eu não sei se será assim. Eu somente sei que vivemos num tempo muito especial. Eu não sei se havia, houve um tempo já onde estávamos tão próximos do fim, então é agora. E eu disse repetidamente, 77 virá e passará. E os outros anos que igualmente foram colocados assim de alguma forma especial, também viriam e passariam. Mas eu disse, se vivenciarmos 87, então temos que ficar atentos. A Bíblia fala do fim, e o fim virá. E nós cremos que será na nossa geração. E nós temos fundamento bíblico para isso. Porque vemos profecias bíblicas se cumprirem. Que anunciam as coisas do fim. É provável que eu nem tenha trazido o livro certo. Eu queria ler algumas mais. Talvez ainda lerei isso aqui, da pregação ao arrebatamento. Aqui o irmão Branham diz na página 36. Eu penso justamente na minha última pregação, na mensagem na Califórnia. Eu pensei que jamais voltarei de novo para lá. Quando predisse que Los Angeles afundará no mar. Assim diz o Senhor. Será. Já foi, já. Foi sob lavada, foi dada para fundar. A que hora? Eu não sei. Mas afundará. Justamente após, a região foi estremecida por terremotos. Muitos de vocês, homens, estavam lá naquele dia. Quando o anjo do Senhor desceu à rocha, Quando essa luz e fogo lá nessa rocha onde estávamos de pé veio, quando caiu do céu e pedras foram arrancadas da montanha e arremessadas pela região, e três trovoadas fortes foram ouvidas. E eu disse: juízo atingirá a costa ocidental. Dois dias após, o Alasca quase submergiu. Pensem nisso. O mesmo Deus que disse isso também disse que Los Angeles foi dada à submersão, à perdição. Está aí já, já está perdida, não sei quando. Isso eu não vos posso dizer. Como disse anteriormente, também não precisamos saber isso. Mas uma coisa temos que saber, que vivemos não somente no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. E temos que saber ainda mais que temos que permanecer totalmente sóbrios. O que quer que venha, temos que ficar plenamente sóbrios até o último dia. Que cada um faça o seu trabalho e guie a sua vida como se ainda demoraria 100 anos. Mas viver como se pudesse acontecer a qualquer dia. Nós também ressaltamos isso, que os verdadeiros crentes são pessoas sóbrias, sensatas. A fé não confundiu ninguém ainda. Pelo contrário, a fé nos tornou sóbrios. E a palavra de Deus não confundiu ninguém ainda. Fez confusão a ninguém ainda. Pelo contrário, a palavra de Deus nos consertou. E as coisas que nós não conhecíamos nos tornou acessíveis. Eu desejo ler ainda algumas coisas. Primeiro da Santa Escritura. E então dessa pregação. De Tito, capítulo 1. Versículos 1 a 3. Tito 1, de 1 a 3. Eu já lerei em alemão. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador.
Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur.
Anunciou ele a sua palavra no tempo determinado, sempre a palavra certa no tempo certo.
La juste parole au temps
Ou seja, a palavra da promessa, no tempo no qual a promessa, as promessas se cumpriam. Também isso dissemos aqui, que o Novo Testamento, com a profecia bíblica, começou com a profecia bíblica e o seu cumprimento. E nós cremos que terminará assim. Nós cremos aquilo que Pedro escreveu. Quão firme temos então a palavra profética? Em todos os lugares se trata da palavra. Em Romanos 16 se tratou da palavra. Aqui se trata da palavra. 2 Timóteo 4, versículo 2, proclame, pregues a palavra, se trata da palavra, porque a palavra foi no princípio e a palavra teve que ser no fim de novo. Nessa palavra está escrito todo o decorrer da história da salvação. E só precisamos observar para vê-la no seu cumprimento. Se pensamos naquilo que está acontecendo, podemos ler em Lucas 21, aqui está a partir do versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Nós não temos que temer. Se vemos tudo isso, então devemos levantar as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Para isso, quero ler mais uma palavra de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Nós sempre lemos versículo 10. Hoje leremos a partir do versículo 11. 2 Pedro 3, versículo 11. Uma vez que todas essas coisas hão de ser dissolvidas, quais vos convém serem santo procedimento e piedade? Esperando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, estando se preparando, pelo qual os céus ardendo se dissolverão e os elementos com calor se fundirão. Aqui o apóstolo, ele vai para a nossa vida pessoal. Se vemos que as coisas acontecem, então nos é exigido aqui que como se deve passar conosco com um procedimento santo, divino, com Deus, para com Deus. E se pensamos em Enoque, ele caminhava com Deus. Caminhar com Deus significa estar na sua vontade. Caminhar com Deus significa estar em concordância com a sua palavra. Caminhar com Deus significa crer a Deus. Seguir obedientemente o que Ele diz. Todos que creram a Deus, que caminharam com Deus, encontraram graça diante de Deus. A eles, a vontade de Deus foi revelada. Nisso, eles reconheciam que Deus estava com eles. Nisso, nós reconhecemos que Deus está conosco. Se a sua vontade nos é revelada através da sua palavra. Aqui está escrito, como tudo isso se dissolverá, como tem que se passar convosco com o provar de um santo caminhar, santo procedimento e a piedade. O Senhor fala, eu sou santo e vós deveis ser santos. Santo significa consagrado a Deus. O irmão Branham explicou isso muito bem. Ele disse, consagrado a Deus, como um vaso que é tomado, é purificado, e então é preenchido para estar ao serviço. O que todos nós necessitamos, uma plena purificação, uma plena fé na palavra de Deus, estar em concordância com Deus, para podermos caminhar com Ele. Pois assim está no profeta Amós. Como dois podem caminhar um com o outro, a não ser que estejam em concordância? Tem que estar até caminhando no mesmo passo? Nós temos que caminhar no mesmo passo com Deus, em concordância com a palavra. Quem está em concordância com Deus, está em concordância com a sua palavra. E nós colocamos o direito que cremos a palavra de Deus assim como está escrita. Se sempre conseguimos viver de acordo, não será de fato o caso, mas nós testificamos que Deus colocou dentro de nós um anseio, um desejo de fato de viver de acordo com a sua palavra, e não somente viver de acordo com a sua palavra, mas vivenciar diretamente a sua palavra, que através de nós se torne realidade divina. Para isso, diz o irmão Branham, provavelmente também nessa pregação, qual seja, na página 27, na pregação O Arrebatamento, aqui está, o que acontece quando ele derrama o seu Espírito na sua palavra? O mesmo quando se derrama água em alguma semente. Acorda para a vida e traz de acordo com a sua espécie. Amém. A pergunta é, o que acontece quando ele derrama o seu Espírito sobre a sua palavra? O mesmo como quando se derrama água sobre alguma semente. Acorda para a vida e traz de acordo com a sua espécie. E então, o irmão Branham falou, explicou algo pesado. Ele diz adiante aqui, vocês dizem, eu tenho o batismo do Espírito Santo, isso não significa nada, de fato, que vocês estão salvos? Uma palavra muito forte. E nós veremos, ele leva isso de volta à Escritura. O batismo no Espírito é bíblico. E lá onde a palavra está no coração, a semente divina está presente e nova vida pode surgir, pode brotar. Mas lá onde não está a palavra de Deus, acontece como numa chuva terrena, natural, que o chão fica simplesmente molhado. Se não há semente lá, também não adianta chuvas fortes, torrenciais, porque não há nada lá para brotar. Vocês percebem quão importante é a palavra? A palavra de Deus tem que receber o primeiro lugar. Então vem o Espírito sobre a palavra. Eu leio. Vejam, vocês são um ser triplo. No vosso interior está a alma. Então vem o Espírito. E então o corpo. Nesse corpo, vocês têm 5 sentidos. Para que vocês possam ter contato com o que está ao redor. Mas não podem perceber. Mas vocês também têm 5 sentidos do Espírito. O amor, a consciência e assim por diante. Mas o interior é a vossa vida. Isso são vocês. Também isso está em concordância com o que a palavra de Deus diz. E o ser humano se tornou uma alma vivente. Assim como Deus deu seu Espírito à humanidade, assim deu seu sopro de vida para a humanidade, Deus nos dá o seu Espírito para nos conceder a vida. Aqui está adiante. Jesus disse que a chuva cai sobre justos e injustos. Eu creio que o tempo chegou que nós entremos diretamente na fé e confiemos de fato em Deus. Nós não temos que temer nada. E eu vos digo, por que não? Porque recebemos a palavra de Deus. E porque recebemos a palavra de Deus, o Espírito se unirá com a palavra e fará o divino brotar dentro de nós. Se alguém não recebeu a palavra e o Espírito cai, então nada pode brotar. É só uma unção, sem que vida divina possa brotar. Eu lerei ainda dessa pregação. Aqui o irmão Branham diz: atentem para a noiva. A noiva não está somente lavada, não lhe foi somente perdoado, mas ela foi justificada. Vocês pesquisaram alguma vez o que a palavra justificado significa? Se o irmão Green, por exemplo, ele ouviria que eu bebo ou faço coisas ruins, mas constate que eu sequer fiz, e ele viria, então, e diria: eu te perdoo, irmão Branham? Então eu responderia: você está perdoando a mim? Mas eu não fiz nada? Por que você quer então me perdoar? Mas se eu sou culpado, então pode me ser perdoado, mas ainda não estou justificado, porque eu fiz. A palavra justificação significa, o justificado, como se vocês jamais tivessem feito. Justificados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal forma do pecado que é arremessado, submergido no mar do esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Nós não podemos. Vocês podem perdoar, mas não esquecer. Por que eu estou lendo isso mais uma vez? Para nos dar, de certa forma, essa liberdade interior. A aflição que todos nós temos é esta. Uma vez cremos, depois não cremos mais. Uma vez pegamos tudo da mão de Deus, e da outra vez nós duvidamos. Se vem alguma coisa, o inimigo está ocupado para semear dúvida, para fazer brotar a incredulidade. Vamos crer hoje que no Gólgota uma obra completa aconteceu. Uma justificação divina de todos aqueles que foram redimidos. Não restou nada. O inimigo pode vir e pode te lembrar de coisas que você fez. E o irmão Branham diz aqui: nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. Mas Deus esqueceu, até jogou tudo no mar do esquecimento, para que também nós não tenhamos que pensar mais nisso. Ele perdoou, ele justificou, ele esqueceu. Justificado aos olhos de Deus significa como se jamais tivéssemos feito. Uma pessoa justificada diante de Deus está aí como se jamais tivesse pecado. O pecado não pode ser mais levado em conta a ela. Bem-aventurada a pessoa aos quais os pecados não são mais contados. Bem-aventurado no qual não há falsidade no seu espírito. Ele carregou os nossos pecados. Ele tomou a nossa punição sobre si. Através das suas pisaduras fomos curados. Pleno perdão, plena salvação. Se isso se tornou convicção dentro de nós, então virá uma alegria, uma gratidão, um regozijo. E então poderá Deus abençoar adiante. Mas isto é necessário para que possamos agradecer. Sem pensar nas coisas que Deus esqueceu. Se Deus as esqueceu, porque as perdoou totalmente e completamente, por que então ainda temos que pensar nisso? O inimigo virá. Ele acusará, ele fará acusações, ele fará surgir de novo o passado. Vamos viver na presença de Deus. Não no teu e no meu passado, mas na presença de Deus. E então estaremos alegres. Então, a alegria preencherá os nossos corações. Segue adiante ainda. Eu vos poderia perdoar, mas pensaria sempre nisso, que vocês me fizeram coisas más. Mas assim vocês não estão justificados. Simplesmente foram perdoados. Mas aos olhos de Deus, a noiva foi justificada. Ela jamais fez de fato. Amém. Ela está aí para ser juntada ao pródigo filho de Deus. Ela, de antemão, nunca pecou. Isso é muito poderoso. Ela, de antemão, nunca pecou. Aos olhos de Deus, nós fomos simplesmente puxados para dentro na queda, no pecado. Nós não estávamos determinados para isso. Nós fomos determinados de ter a vida eterna. Mas através de Adão, o pecado veio sobre todos. Ela, já desde o começo, nunca pecou. Por que não? Porque estava predeterminada. Ela simplesmente caiu na armadilha quando ouviu a verdade e surgiu. O sangue a purificou. Ela está lá prodigamente. Não há sequer um pecado nela. Isto é evangelho? Amém. Amém. Isto é pleno evangelho. Isto é plena salvação. Isto é plena verdade divina. Não a tua ou minha obra parcial, mas a obra redenção que a tudo envolve de Deus, obra de Deus, que é perfeita. Está escrito, todos os dons e perfeitos, os dons perfeitos de Deus vêm de Deus, do Pai da Luz, onde não há trevas, não há trevas, também não das verdades bíblicas. Com Deus está a luz, Deus é luz. Deus é verdade, Deus é Espírito, e se nós estamos na presença de Deus, então ficamos bem. Isso nos faz bem. Por quê? Porque cremos. Cremos no que Deus disse. Nós cremos no que Deus fez. E aceitamos. E caminhamos nosso caminho com o Senhor. Vocês têm todos a pregação. Vocês certamente podem reler. Eu desejo ler algo ainda da noiva. Qual seja da mesma pregação, página 36. Eu me lembro da noite, quando eu vi a noiva sendo mostrada. Isso foi ainda antes de ver isso. Eu estava lá em pé e vi uma bonita jovem que estava vestida adequadamente. Estava caminhando nessa direção. Na visão estava alguém ao meu lado. E quando vi isso, foi dito, agora está a apresentação da noiva. Eu vi como ela passou. Ela veio desse lado e foi para aquele lado. Eu vi alguém vir. Do outro lado veio a congregação. Lá veio a congregação da Ásia. Oh, vocês falam de sujeira? Então, vem a congregação da Europa. Então, eu vi alguém vindo com rock and roll. E era a senhorita da América. A congregação sequer estava vestindo roupas. Tinha um papel que era cinza, com papel de jornal, estavam segurando diante de si, assim, colocando na frente, e dançando rock and roll. A senhorita da América, a congregação. Eu leio em breve adiante. Vocês perceberam a diferença? Primeiro se tratou da noiva. Ela veio de um lado e foi para o outro lado, adiante. Então se tratou da congregação. Ela veio justamente do outro lado e foi por esse lado. Em que direção nós vamos? A que nós pertencemos? Somente à congregação? Ou à noiva? Ouvimos o que o Espírito diz às igrejas? Estamos no caminho na direção certa? Eu sei que há pessoas que sequer sabem a diferença entre congregação e noiva, escrevem e pregam contra isso, mas há uma noiva e há uma congregação e a mensagem é passada a toda a congregação. E quem lá dentro tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ele sai, está em concordância com Deus e sua palavra, e vence através do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Eu leio adiante. Eu estava lá, em pé, diante da sua presença. Eu pensei, ó Deus, não pudemos, como pregadores, fazer surgir nada melhor? Vocês sabem como se sentimos nisso. Então eu pensei, ó Deus, me oculte. Se eu pudesse sair simplesmente daqui, se isso é tudo o que nós criamos, o que fazemos surgir, quando essas mulheres passaram, estavam se movendo no passo do rock and roll. Tinha um cabelo curto e rostos maquiados, assim passaram ao largo. E deveriam ser virgens de Cristo. Quando passaram assim, eu virei o rosto. Vocês sabem, eles passaram-se diante de mim e as suas costas eram deploráveis. Eram envergonhosas. Eles passaram. Eu disse, ó Deus, eu não posso ver isso. Deixa-me morrer. Deixa-me desaparecer ou algo assim. Quem pode sentir isso? Tanto pregado, tanta pregação, tantas grandes coisas Deus tinha feito, grandes sinais e milagres aconteceram. O maior ministério que houve desde os dias de Jesus sobre a terra grandes coisas as pessoas vivenciaram. Não faltou nisso. Aonde faltou? Como o irmão Branham disse claramente, isso também está aqui nessa pregação. Ele já sabia sempre, quando ele começou com seu ministério, que não se tratava somente de sinais e milagres, que se tratava da mensagem. Ele sabia quando a mensagem não tinha sequer sido pregada. E todos que vieram às reuniões estavam empolgados sobre as coisas que viram. Mas quando a palavra foi trazida, todos foram para os seus próprios caminhos, ou eles foram para os seus próprios caminhos. Como foi assim com o Senhor naquela época? Quando os enfermos foram curados, quando o pão foi multiplicado, grandes sinais e milagres aconteceram, as massas vieram em milhares. E quando a palavra foi passada, eles saíram atrás, foram embora e não seguiram mais o Senhor. Aqui está, aqui, adiante. Eu olhei e lá veio o grupo santificado de mocinhas, como no princípio. Vocês perceberam como eu disse? Primeiro, ele viu a noiva, então a congregação, e então de novo a noiva. E ele viu a noiva no fim como viu no começo. Isso tem muito a me dizer. O fim tem que ser igual ao começo, em todas as formas. E vivenciaremos as mesmas coisas. Todos estavam vestidos adequadamente. O cabelo estava descendo pelas costas. Estava liso e limpo. E marchavam no mesmo passo com o Evangelho. Amém. Marchavam no mesmo passo com o Evangelho, em concordância com a palavra de Deus, no mesmo passo. Nós temos que entrar nesse mesmo passo. Nós temos que ver o mesmo, crer o mesmo. Temos que caminhar no mesmo passo. Aqui está adiante. Ela era a palavra. Você sabe, essa expressão eu não pude compreender de fato. E pode ter me acontecido que eu há muitos anos, de certa forma, eu passei ao largo. E talvez dizer, e ao invés de ter falado elas eram a palavra, elas tinham a palavra. Eu pelo menos tinha essa, supunha, porque era difícil de entender. Talvez traduzir bem. O que significa aqui? Ela era a palavra. Vocês sabem, há uma passagem quando o irmão Branham diz, Moisés era a palavra. Se pensamos sobre isso, contemplamos as coisas à luz de Deus, então houve uma promessa. Há 400 anos, depois de 400 anos, eu tirarei a tua posteridade da terra. Era uma palavra da promessa. Quando o tempo se aproximou, o Senhor apareceu a Moisés e ele se tornou um com a palavra. Se cumpriu através dele. Ele estava em concordância. Vocês percebem do que se trata? Assim como a palavra se cumpriu em Cristo, e ele foi a palavra, assim se cumpre a palavra na congregação, E ela mesma se torna uma parte da palavra. João foi uma parte da palavra. Porque na palavra está escrito, uma voz ecoa no deserto. Ele foi a voz. Ele disse, eu sou a voz. Ele foi uma parte da palavra. A congregação é uma parte da palavra. Nós nos tornamos um com a palavra. Nós estamos na palavra e a palavra está em nós. A palavra é espírito e vida. E nós temos que ter vida espiritual também. Eu leio adiante. Parecia ser uma de cada nação. Eu os olhei enquanto passava. Eu a vi passar. Mas ao invés de descer, elas subiam. Então eu observei como uma ou duas ou três delas saíram do passo. Eu gritei, permaneçam em unanimidade. Então a visão me abandonou e eu estava no salão e gritei, permanecei unânimes. O que significa unanimidade? Concordância. Com quem? Com Deus. Com a sua palavra. Não com a interpretação, mas com Deus. Com a sua palavra. Em concordância permanecer. Para tudo mais, Deus abençoará. O irmão Branham diz adiante, eu perguntei a mim mesmo, já pode ter acontecido? A noiva já pode ter sido chamada? É isto através do qual nós passamos? Ela tem que ser formada à imagem de Cristo. E Cristo é a palavra. Isso é único. Vejam, está aqui dentro da palavra. Nada pode ser acrescentado. Isso nós cremos. Nós cremos que a palavra nada pode ser acrescentado. Você pode se lembrar do exemplo? Quando o irmão Branham falou que tudo traz de acordo com a sua espécie. Uma pessoa é um ser humano, um animal é um animal. Tudo faz suas próprias células. Não é um pouco daqui, um pouco de lá, e assim. Tudo está no original. Tudo traz de acordo com a sua espécie. Há uma espécie divina, uma geração divina. Há filhos e filhas de Deus. E de acordo com a espécie Cristo, nós surgimos. Através do mesmo Espírito, somos gerados. Através da mesma palavra, temos a mesma vida como filhos e filhas de Deus. Às vezes, olhamos para nós mesmos, o nosso exterior, e esquecemos o que Deus fez dentro de nós. Vamos ficar pensativos o que Deus fez sobre nós, fez em nós. E o que exteriormente ainda falta, isso Ele ainda fará, qual seja no tempo determinado, até que Ele retorne para levar os seus para o lar. Porque os que adormeceram em Cristo primeiro surgirão. E então nós seremos transformados. Quantos creem nisso? Creia de todo o coração. Deus disse, a palavra surgiu da sua boca. jamais pode voltar a ele novamente. Permanece nisso. Deus disse, assim será. A noiva é uma parte do noivo. A mulher é uma parte do seu marido. Porque foi tirada do marido. Eva foi uma parte de Adão. Do seu lado. Assim é com a noiva. Ela não foi tirada de uma denominação, mas do colo da palavra de Deus para esses dias. Direto surgiu da palavra. Não pode ser enfatizado o suficiente isso. De volta à palavra, de volta à Santa Escritura. Eu estive muito grato por certos comentários que foram feitos sobre a última brochura, está escrito. Em francês virá em breve. Disso se trata agora. Não somente usar passagens bíblicas, mas ordená-las corretamente, colocá-las onde fazem parte. Como Paulo escreveu, seja um trabalhador que não precisa se envergonhar, porque distribuiu corretamente a palavra da verdade. O irmão Branham diz aqui, num lugar, dos ministérios que foram colocados na congregação, que todos têm seus campos de trabalho determinados. E ele diz também que cada um faz a sua parte, sem que um outro possa tomar o seu lugar. E do pastor ele diz, o pastor é uma pessoa especial. Em alemão é pastor como de ovelhas, pastor de ovelhas. Ele é assim formado, que está na condição de acalmar disputas, brigas entre as pessoas. Ele é um que carrega as cargas. Ele é, de fato, o boi no time. Vocês sabem o que significa isso? O animal de carga que tem que carregar muito. É uma palavra bíblica. Um dos quatro seres viventes tinha a sua aparência. Eu não posso nada por isso. Adiante está aqui. Ele é um homem que pode se sentar e se há algo entre as pessoas, por exemplo, entre duas famílias, então ele não toma uma posição particular, não. Ele está no meio deles. E por esse motivo, ele pode ajuntá-los em amor. É um pastor. Ele sabe que tem que se preocupar por essas coisas. O evangelista é um homem especial. É como uma bola ardente de fogo. Ele vai a uma cidade, prega sua mensagem e vai a outro lugar. É um homem especial. O ensinador é um homem especial. Ele se senta e debaixo da unção do Espírito Santo, ele está na condição de pegar as palavras para juntá-las através do Espírito Santo. O pastor, o evangelista, Nenhum deles pode ser comparado com ele. O apóstolo é um homem especial. Ele é o que traz as coisas em ordem, na sua ordem. Ele é um homem enviado por Deus para ordenar as coisas. O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem ao qual vem a palavra do Senhor. Porque um profeta é formado assim na sua vida, que ele, no seu subconsciente e consciente, está muito ajuntado, junto, próximo, e ele está dormindo, ou está vendo, ou acordado, ou se está sonhando ou não. Ele é que pode prever coisas que virão. O verdadeiro profeta coloca as coisas a partir de Deus em ordem. Ele jamais entrará em compromissos. Ele ordenará linha a linha. Este é o motivo porque utilizou o Espírito de Elias de tal forma. É o Espírito que traz as coisas em ordem. E sempre ele volta à palavra. Para isso nós falamos amém. E mais uma vez amém. E mais uma vez amém. Diferentes ministérios. Um e o mesmo Espírito. Diferentes tarefas. Mas uma diversidade que tem que ser tratada. E um e o mesmo Espírito. Um Senhor e um Deus que atua tudo. Deixe-me ainda no fim de ler 2 Pedro 3, alguns versículos, a partir do versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós estamos na expectativa das coisas, em grande expectativa, e eu creio que se torna cada vez mais forte em nós. E aqui somos exortados também de estarmos, de fato, aplicados, de sermos achados imaculados e irrepreensíveis diante dele, em paz. A paz de Deus é mais alto que toda a sobriedade humana, sensatez humana. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo foi um edificador sábio. A ele foram reveladas coisas que outros antes dele não haviam visto ainda. Ele fala muito de mistérios. Nós somos gratos a Deus por isso, que ele tinha pessoas às quais ele pôde revelar aquilo, o que naquele tempo era necessário. Aqui é falado da chegada do Senhor, da palavra de Deus, da preparação, e que devemos estar esforçados para sermos encontrados imaculados e irrepreensíveis diante dele. Isto é possível? Sim, é possível. Debaixo do sangue do Cordeiro, porque Deus sequer pode levar nada em conta a nós. Mas eu creio que também nos deu esse anseio de não nos tornarmos conscientemente culpados. Já basta se fazermos coisas inconscientemente, coisas que não queremos fazer. Mas eu não creio que um filho de Deus conscientemente faz algo ou intencionalmente peca, assim, atua contra a palavra de Deus e faz uma transgressão contra a palavra? Não. Nos tornamos uma parte da palavra. E porque nos tornamos uma parte da palavra, por isso temos o anseio de viver essa palavra, agir de acordo e caminhar de acordo. E o mesmo Deus que colocou o anseio dentro de nós concedeu também a graça para o aperfeiçoamento. Nós cremos simplesmente isso, que Ele que começou, Ele finalizará para o dia de Jesus Cristo. O que hoje não pode estar ainda completado, terminado, no dia de Jesus Cristo estará completado. No mais tardar, quando o virmos, pois assim está escrito, nós o veremos como Ele é e seremos iguais a Ele. Essa é a palavra de Deus. Isso é o anseio que nós temos. E queremos que o Seu comprazer more em nós, para que também nós podemos ser levados para cima. Que Deus possa conceder graça, que nós pertençamos à noiva, estejamos em concordância com a Sua palavra, vestidos. Quando o Mombrana viu a congregação, vestidos, apresentou como uma dama e na profecia a mulher é considerada como a congregação, mas essas moças não estavam vestidas, elas tinham somente coberto a sua vergonha, no máximo, mas a noiva estava vestida. Não um cabelo curto, um cabelo comprido. Você sabe o que pensamos? Obediente em cada palavra. Não uma resistência à rebeldia interior. Pelo contrário, uma direta ligação com a palavra. Um anseio de agir de acordo. Independentemente daquilo que pessoas dizem. Você tem esse anseio? Temos todos nós esse anseio? De coração, de fazer a vontade de Deus? Não somente crer, mas praticar, agir de acordo, ser praticantes da palavra. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nós, vivificá-la, e vivificar através do seu Espírito para que de fato se possa tornar revelado que nós somos uma parte da palavra, uma parte do chamado para fora, ter parte na preparação, ter parte na restauração, ser uma parte da palavra e do seu cumprimento nesse tempo, assim como outros em outros tempos tiveram parte naquilo que Deus fez naquela época, assim nós temos parte naquilo que Deus faz agora. E por isso nós queremos agradecer-lhe de coração. Vocês creem todos? Para isso Deus enviou sua palavra, para nos deixar saber o que ele prometeu. E após crermos, cumprimos o pré-requisito que pode acontecer e acontecerá, porque todas as promessas de Deus são sim e são amém, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, para sua glória e glorificação. Nós cremos de todo o coração. Deus abençoe sua palavra em nós e traga a nova vida em nós. Amém. Vamos nos levantar e juntos vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Não volta vazia. Cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Senhor, nós cremos que tu nos revelaste as promessas para um propósito muito determinado, para chamar a noiva para fora, porque somente ela ouvirá. Todos os outros terão rebeldia e resistência, caminharão por seus próprios caminhos e pensarão que conseguirão. Mas o teu povo, a multidão comprada pelo teu sangue, a tua noiva, estará em concordância contigo e com a tua palavra. Senhor, abençoe a todos que levantaram suas mãos. Venha em nossa direção, meu Deus. Conceda redenção, libertação, cura, e batize com Espírito e com fogo. Senhor, nós recebemos a tua palavra. Está em nossos corações. Derrama o teu Espírito sobre ela, para que possa brotar para uma nova vida, vida divina. Abençoa-nos a todos e conosco todo o teu povo em toda a terra. Fiel Senhor, faça ainda grandes coisas e aperfeiçoe a tua obra, complete a tua obra, faça em breve e venha em breve. A ti nós agradecemos por essa noite e pedimos a ti de coração que tu possas restaurar os 5 ministérios. Senhor, tu os colocaste na congregação, fazem parte dela. Conceda-nos, irmãos, que podem cumprir esses ministérios. Senhor, faz parte. Nós cremos simplesmente que tu o farás. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Amém. 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 Amém.